A Organização Mundial da Saúde divulgou recomendações, novas recomendações, para garantir que grávidas saudáveis tenham uma experiência positiva na hora do parto. E o objetivo é reduzir intervenções médicas desnecessárias. A gente vai entender exatamente sobre o tema com um especialista. Convidamos para abordar o assunto com a gente, doutor Rodrigo Rocha Codarim. Ele é médico do setor de endocrinopatias de hipertensão e trombofilias na gestação do Hospital das Clínicas e diretor técnico do Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo, ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia para sua equipe. Bom dia para todos os ouvintes. Obrigado.
Gostaria que o senhor nos falasse, em geral, qual é o objetivo da organização com estas recomendações e como é que isso vem sendo tratado também na realidade, no dia a dia do Hospital das Clínicas. Não é?
A Organização Mundial da Saúde, ela precisa fazer planejamento e diretrizes para o funcionamento da saúde de maneira mundial. E o objetivo é tentar melhorar a experiência das mulheres em relação à hora do parto em todo o mundo, né? Tirar alguns procedimentos que acabam sendo um pouquinho mais desnecessários, né? E garantir que essas pacientes sejam acompanhadas de maneira respeitosa, cuidadosa, e baseado em evidências científicas, né? São 56 recomendações que eles fazem, um documento bastante extenso, mas a gente sempre tenta se adaptar e seguir essas recomendações da melhor maneira possível.
O que está querendo se dizer é que o uso de medicamentos, às vezes, é desnecessário. Então, para entender melhor, isso quando está tudo transcorrendo normalmente, né, doutor?
Exatamente.
Não há nenhuma complicação para mãe e para bebê.
Isso.
Eles falam, inclusive, que são 140 milhões de nascimentos por ano e a maioria deles sem problemas, né?
Isso. São 140 milhões de nascimentos por ano de pacientes que não apresentam algum problema durante o pré-natal ou com o feto ou com o bebê.
E eles contrapõem essa informação dizendo que, apesar disso, os profissionais de saúde aumentaram o uso de intervenções ao longo desses anos. Então, vamos entender por que isso acontece. É uma solicitação da mulher, é uma tentativa, não é, de facilitar o processo. Isso poderia e deveria ser de uma outra forma?
Isso, na verdade, aconteceu porque, se você pegar historicamente, né, a mortalidade materno-infantil era muito alta. Com a introdução de técnicas hospitalares, técnicas médicas, medicamentos, essa taxa de mortalidade infantil desmorona historicamente, certo? Só que talvez a gente esteja exagerando um pouquinho na quantidade de intervenções e precisamos diminuí-las um pouco, que nós vamos obter a mesma taxa ou até taxas melhores, né? Por exemplo, o uso de ocitocina para estimular o trabalho de parto, quando o trabalho de parto já está transcorrendo de maneira adequada. O uso de episiotomia de maneira deliberada. Episiotomia é aquele corte que a gente faz na região da vagina quando o bebê vai nascer, para evitar lesões maiores, né? A vagina, ela é uma estrutura muscular, né? E como toda estrutura muscular, ela tem uma força e uma capacidade de distensão. Às vezes, a cabeça do bebê, ele acaba distendendo a vagina além do que ela consegue, e isso acaba trazendo algumas lacerações, né? A episiotomia, ela serve para facilitar essa saída do bebê. Já foi usada de maneira indiscriminada, ou seja, fazer episiotomia em todo mundo. Hoje em dia, a episiotomia, ela é muito mais seletiva. A gente faz naquelas pacientes em que a gente acha que o bebê, ao sair, ele vai acabar lesando a vagina de maneira mais grave, mais intensa do que o nosso corte já pré-programado, dessa maneira protegendo a estrutura muscular da vagina. Mas essa técnica ela não deve ser feita de forma deliberada para todo mundo. Uhum, ela deve ser exclusiva. Essa recomendação ela também fala de outros aspectos que são muito importantes. Comunicação com a paciente, como a equipe que a está acompanhando durante o trabalho de parto deve dar atenção à paciente, deve comunicá-la de tudo que está acontecendo. O estímulo à presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, de preferência da paciente, ou parceiro dela, o pai da criança, ou alguma outra pessoa, familiar ou não, isso acaba dando mais segurança para essa mulher. Algumas coisas mais técnicas em relação à evolução do trabalho de parto, né? E no pós-parto, planteamento do cordão acaba sendo um ponto que eles falam, de plantear o cordão de maneira um pouco mais tardia, quando as condições da mãe e do bebê forem adequadas, contato pele a pele, então, na hora que o bebê nasce, colocá-lo sobre a mãe, isso cria, além de ser emocionante, cria um ambiente de mais contato entre a mãe e o bebê, aquece o bebê, evita hipotermia, né? Evitar dar banho nas primeiras 24 horas, né, do bebê, ou pelo menos nas primeiras 6 horas, para evitar a perda de calor, que eles acabam sendo mais sensíveis à perda de calor.
Sim.
Utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor, estimular massagem, banho, música, às vezes até acupuntura para tentar aliviar a dor e quando isto não funcionar mais, oferecer outras formas de analgesia de melhorar a dor dessa paciente em trabalho de parto, dessa forma trazendo uma experiência muito mais agradável e positiva, óbvio, desde que ela queira.
Claro, e esse também é um ponto importante. Há mulheres, né, que são mais sensíveis e acabam exigindo esse anestésico. Agora, em relação à cesariana, gostaria que o senhor falasse sobre isso também. Aparece também essa indicação, essa tentativa, não é a primeira vez que se tenta reduzir, já se falou sobre o número elevado de cesarianas no Brasil. Em que medida é possível e desde que se falou sobre isso, quer dizer, o que é que vem mudando com relação nessa tentativa de diminuir o número de cesarianas aqui no Brasil, doutor Rodrigo?
Esse documento, ele também nos dá alguns consensos técnicos sobre o tempo que nós temos que esperar e as condições clínicas que nós temos para falar. Primeiro que a paciente está em trabalho de parto, em qual fase do trabalho de parto ela está e até onde a gente pode ir com segurança. A cesárea, na maioria das vezes, ela acaba sendo um recurso que nós utilizamos como o último recurso, né? Na hora que a gente chega à conclusão que o parto não vai acontecer, que ou tem alguma coisa errada com o bebê, ou o trabalho de parto não está evoluindo de maneira adequada, aí a gente acaba indicando a cesárea, né? O que esse documento nos traz? Esse documento nos traz informações técnicas de até onde a gente pode esperar, quanto nós podemos esperar, quais são os tipos de coisas que a gente pode fazer para tentar corrigir um pouquinho quando o trabalho de parto não está progredindo de maneira adequada, né? Traz também alguns pontos para evitar internações muito, muito precoces, na maioria dos casos, veja, estamos falando da média, né? Existem casos particularizados que a gente acaba tendo que internar logo, logo no comecinho do parto, mas esse documento nos traz algumas dessas informações, algumas dessas diretrizes. E também outros pontos em relação ao acompanhamento deste trabalho de parto, mesmo no ambiente hospitalar, né? Então, por exemplo, dar a oportunidade à paciente de se mexer, né? De adotar posturas que ela prefira. Então, ela pode andar durante o trabalho de parto. Ela não precisa ficar o trabalho de parto inteiro deitado numa cama, né? Óbvio, desde que ela não tenha risco nem para ela, nem para o bebê, né? Então, só o fato dela se movimentar, dela fazer atividade física. Nós, lá no Hospital das Clínicas, nós temos a oportunidade de, não todos os dias, infelizmente estou batalhando para isso, mas alguns dias da semana tem até uma equipe de fisioterapia que ajuda muito nessa parte de acompanhamento do trabalho de parto, nesse sentido, né, de não deixar a paciente parada na cama, utilizar os grupos musculares, fazendo com que o trabalho de parto transcorra de maneira mais adequada, mais fluida.
Certo. Doutor Rodrigo, claro que aqui nós estamos nos concentrando, e falei isso desde o início, as condições normais, quer dizer, não há risco para mãe e bebê. Mas não deixaria de perder a oportunidade aqui de perguntar para o senhor, já que especialista, né, nesse setor de hipertensão e trombofilia na gestação, que há situações de risco para a mãe, tá certo? Sim. Então, abro esse parênteses para a gente falar também, eu acho que é importante, algumas situações que são de alto risco para a mãe e para bebê e que há indícios importantes e que devem ser acompanhados. Eu gostaria que o senhor falasse disso. Também não está diretamente ligada a essas medidas da OMS, essas indicações, mas eu acho que é muito importante a gente entender nesse momento tão importante quando há realmente uma situação de risco.
É excelente a sua colocação. Avaliar o risco, quantificar o risco dessas pacientes é essencial, primeiro, para nós planejarmos como nós vamos acompanhá-las, e segundo, para nós melhorarmos os resultados finais, certo? Então, como avaliar risco nessas pacientes? Um pré-natal, bem, tudo começa no pré-natal. Lá no comecinho do pré-natal, muitas vezes, só com a história clínica da paciente, a presença dela ter hipertensão arterial, a presença dela ter, por exemplo, diabetes antes da gravidez, isso já nos chama a atenção, alguma doença da coagulação ou alguma outra doença, isso já nos chama a atenção e já nos faz planejar o pré-natal de maneira diferenciada, né? Até durante o pré-natal, a rotina de pré-natal, ela é pensada exatamente para buscar fatores de risco, né? Hoje em dia, talvez um dos principais fatores de risco seja o sedentarismo e a obesidade, né? Acompanhada de hiperglicemia na gestação, ou seja, diabetes, quando o açúcar fica muito alto, e a hipertensão arterial, né? Pensando nesse aspecto, até no ano passado, nós fizemos um consenso entre a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um braço da Organização Mundial da Saúde. Nós fizemos até um consenso em relação a como diagnosticar diabetes, como buscar diabetes, como fazer o screening do diabetes durante a gravidez, né? Então, a paciente colhe exames de sangue, de glicemia, logo no começo da gestação, e é muito importante ela repetir esses exames com aproximadamente 28 semanas. É um exame até meio chatinho, um teste de tolerância oral à glicose. Ela toma um suco bem, bem doce, e a gente acompanha como ela responde com a glicemia no sangue.
Interessante.
Todas essas investigações, tanto do diabetes como da hipertensão, como em relação a ganho de peso durante a gestação, crescimento do bebê durante a gestação, tudo isso deve ser balizado pela equipe profissional que a acompanha para pensar nos riscos, tanto da hora do parto como do pós-parto, né? Por exemplo, o principal fator de risco para uma paciente desenvolver diabetes no futuro, ela ter tido diabetes durante a gestação, né? Então, o que a gente acaba fazendo agora impacta na vida dessa paciente e do filho dela, até a vida adulta do filho, né? Filhos de mães diabéticas ou aqueles bebês que não crescem de maneira adequada, filhos de mães diabéticas descompensadas, perdão, e aqueles bebês que não crescem de forma adequada durante a gestação, uhum, eles acabam tendo repercussões até a vida adulta, né? Podendo, por exemplo, aumentar a chance do bebê ter síndrome metabólica, né? Então, hipertensão, diabetes, colesterol alterado e obesidade na vida adulta, né? Então, tudo isso acaba tendo que ser pensado e balizado durante o pré-natal dessa paciente.
Tá aí, portanto, são muito importantes todas estas recomendações de boas práticas para o parto normal em condições favoráveis, que foi o que a gente, né, falou primeiramente. Sim. E agora, o acompanhamento fundamental desde o pré-natal, isso é obrigatório, é um mínimo para, né, para uma gestante, para evitar também as situações de risco. Eu agradeço muito a contribuição do doutor Rodrigo Rocha Codarim, médico do setor de endocrinopatias de hipertensão e trombofilias na gestação do Hospital das Clínicas e diretor técnico do Centro Obstétrico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade, doutor Rodrigo.
Eu que agradeço. Um bom dia para vocês, um bom dia para os ouvintes. Até mais.